E nessa noite, eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema: escolha viver na luz e não na penumbra. Antes de mais nada, baseado no texto de 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Antes de mais nada, vamos entender a palavra penumbra. Vocês conhecem, mas vamos expandir ou reforçar a ideia. A penumbra, ela pode ter dois sentidos. O primeiro, que é o mais comum, é um ambiente que fica num estágio intermediário entre um ambiente extremamente iluminado e o outro ambiente extremamente escuro. Então, aquele estágio intermediário entre o claro e o escuro, nós normalmente chamamos de penumbra. É claro o suficiente para que eu possa ver algumas coisas, mas é escuro o suficiente para me impedir de enxergar certos detalhes. Outra situação de penumbra é aquela situação onde você sai abruptamente de um ambiente claro para um ambiente escuro, ou de um ambiente escuro para um ambiente claro, e os seus olhos ficam um pouco atrapalhados. Você não consegue discernir aquilo que você está enxergando. Aquilo também é penumbra. Então, essa é a ideia. A ideia é: escolha viver na luz, num ambiente onde você consegue ver com clareza tudo, e não na penumbra, um ambiente onde você tem ideia mais ou menos apenas do que existe ali, mas você não consegue ver com detalhes. Mas como isso se aplica ao nosso contexto? Vamos lá. A geração atual de cristão não quer perder os benefícios do mundo. Eles vivem buscando uma forma de serem cristãos e de continuarem se relacionando com o mundo. Nós vemos isso normalmente em todas as esferas. As pessoas arrumando um jeitinho de fazer o que as pessoas que não são cristãs fazem. De ir nas festas que eles vão, de fazer as coisas que eles fazem, de desfrutar dos prazeres que eles desfrutam. Existe uma linha que separa a vontade de Deus do mundo. O cristão de hoje, ele fica o mais próximo que ele puder dessa linha, se possível, em cima dela. Por quê? Porque ele tem o conceito de que ele precisa ser cristão, de que ser cristão é o melhor caminho, de que ele quer a salvação, mas ele não tem coragem, força, para abrir mão de certas coisas que o mundo oferece. Isso é uma situação de penumbra. Muitas vezes, nem sequer deixam que seus amigos e colegas saibam que são cristãos, para evitarem algum tipo de bullying, sem se darem conta de que isso é o mesmo que negar a sua fé, como nós podemos ler lá em Mateus 10, versículos 32 e 33, que diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então, o cristão, como posso dizer, agente secreto, ele é cristão, mas ninguém sabe que ele é cristão, na prática, ele está negando a sua fé. Porque ele está tirando a oportunidade das pessoas à sua volta conhecerem a Cristo por intermédio do seu testemunho. Mas por que ele faz isso? Porque ele não quer, primeiro, ele não quer perder os benefícios que o mundo oferece. E segundo, porque ele não quer sofrer nenhum tipo de abandono, discriminação, preconceito, agressões, injustiças. Então, ele toma essa atitude de ser anônimo, cristão anônimo, para evitar tudo isso. E, sem ter a intenção, ele acaba negando a fé. Nas últimas semanas, nós estudamos o testemunho de José do Egito, nós estudamos o testemunho do apóstolo Paulo, no último domingo nós estudamos o testemunho do rei Davi. São pessoas que na sua vida com Deus foram abandonadas, foram discriminadas, foram injustiçadas, foram agredidas. Mas eles se posicionaram publicamente segundo a sua fé. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos lá os apóstolos e os primeiros cristãos agindo de igual forma. Ao longo da história da igreja, quando nós lemos livros como o Livro dos Mártires ou os Heróis da Fé, nós vemos os irmãos agindo da mesma maneira, se posicionando publicamente e sofrendo por essa posição pública. Esse é o ponto. Se eu quero desfrutar dos benefícios do mundo, se eu quero evitar sofrimento, eu fatalmente nego a minha fé. Porque eu escolho como ser, como agir, como portar, de maneira em que eu possa transitar entre os dois mundos. De domingo eu ponho a minha roupa de crente, vou para a igreja e sou crente. Mas de segunda a sábado, eu ponho minha roupa do mundo e abraço o capeta. É credo. Mas é isso que acontece. Vivem buscando um limite muito perigoso, pois se esquecem que o desejo de desfrutar dos benefícios do mundo já representa a queda. Então, este estilo de vida que a pessoa acaba desenvolvendo para transitar entre o mundo e a igreja, na verdade, já é um estilo de vida de queda. Porque a pessoa, ela não abriu mão do mundo. A pessoa não está manifestando publicamente a sua fé, mas está negando ela. Então ela está no mundo. Ainda que tenha hábitos espirituais, ainda que frequente a igreja e ainda que tenha uma aparência de cristão. Por acaso, hoje, inclusive, o nosso pastor Walter colocou nos grupos do Telegram uma imagem falando sobre José do Egito. E nessa imagem dizia que José estava no Egito, mas o Egito não o influenciou. Mas pelo fato dele possuir Deus no seu coração, ele tinha a capacidade de fazer o quê? De influenciar o mundo à sua volta. E é isso que tem faltado na geração atual de cristão. O cristão, ele está no mundo, mas ao invés dele influenciar o mundo, ele aceita a influência do mundo e abraça o que o mundo oferece. Se isso tem acontecido, significa que, a exemplo da frase que eu mencionei, da imagem que o Walter mandou para nós hoje, a pessoa não tem cultivado Deus dentro do seu coração. Logo, ela não tem essa capacidade, ela não tem o poder para influenciar o mundo à sua volta. Percebem? Isso é uma condição de penumbra. Porque a pessoa não está 100% no mundo, a pessoa também não está 100% no reino de Deus e está naquele ambiente intermediário. Mas vamos entender o que Deus pensa sobre esse ambiente intermediário. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz o seguinte: portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e, ao mesmo tempo, vivemos na escuridão, então estamos mentindo em palavras e ações. Então, primeira coisa que nós precisamos destacar aí desse texto é: se a pessoa diz que ama a Deus, se a pessoa diz que é cristã, mas cultiva práticas do mundo por vontade própria, ela é mentirosa. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, limpa todos os pecados. Então, o indicativo de alguém que está na luz é, primeiro, o abandono das práticas da escuridão. Em contrapartida, uma vida de unidade com Deus, com Cristo e com os irmãos. Portanto, o cristão verdadeiro tem uma vida de comunhão com Deus, com Jesus e com os irmãos. Portanto, não basta apenas eu eliminar aquilo que eu sei que Deus não aprova da minha vida, mas eu preciso desenvolver um estilo de vida de unidade com Cristo e de serviço ao próximo. Esse é o indicativo de alguém que está na luz. Por isso, primeiro ponto: devemos viver na luz e não na escuridão. Eu também poderia acrescentar que devemos viver na luz e não na penumbra e na escuridão. Mas eu deixei apenas escuridão por quê? Porque, como nós lemos no versículo 6 e 7 de 1 João capítulo 1, para Deus, penumbra não existe. Para Deus, o estágio de penumbra é escuridão, porque aquele que está na penumbra é um mentiroso. Então, tecnicamente, não existe penumbra. Ou existe luz, ou existe escuridão. João, capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: de novo, Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. No versículo que nós lemos de 6 e 7 de 1 João 1, nós lemos que Deus está na luz. E aqui nós lemos que Jesus é a luz. Então, correlacionando os dois textos, Deus e Jesus são a mesma pessoa. E aí ele continua: quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá luz da vida. Aqui ele usa o termo "me segue". No versículo 6 e 7 de João, 1 João 1, que nós lemos, ele diz uma vida de união. Portanto, devemos viver na luz, ou seja, vivermos em Jesus, o que significa que devemos viver como Ele viveu e fazer o que Ele fez. Se eu vivo na luz, se eu sou um seguidor de Cristo, se eu estou em unidade com Ele, não importa o termo que eu quero usar baseado nos versículos que nós lemos, eu preciso viver segundo os princípios que Ele viveu, e eu preciso realizar a obra segundo os princípios que Ele realizou. Então, nós vimos também que a pessoa que tem, que anda na escuridão, é uma pessoa, portanto, que não tem uma vida de unidade com Deus. É uma vida que, uma pessoa que não tem uma vida de unidade com Cristo, não tem uma vida de unidade com o próximo. Mas cultiva ainda hábitos que Deus não aprova. Com esse cenário, eu posso entender que o desejo de desfrutar dos benefícios do mundo é um comportamento de alguém que não vive na luz. E aí eu volto para o meu texto de introdução, do hábito da geração de cristão atual, que quer ser cristão, mas não quer abandonar as práticas que o mundo oferece. Então, essa pessoa, ela, aos olhos de todos, é um cristão. Vai na igreja, lê a Bíblia, ora, se envolve em atividades. Mas, quando esta pessoa não está debaixo dos olhares dos irmãos na fé, ela pratica coisas que Deus não aprova. Ou, no mínimo, compactua com eles. Então, isso é um comportamento de alguém que não vive na luz. De alguém que está naquele estágio intermediário, né? Entre a escuridão e a luz. Ele consegue enxergar algumas coisas, mas ainda está no escuro. O problema é o seguinte, que muitas vezes as pessoas se contentam nessa condição, porque já consegue visualizar alguma coisa, consegue compreender Cristo, amam a Deus, frequentam a igreja, gostam do ambiente de igreja, muitas vezes até abandonaram certos vícios, e está feliz com isso. Então, ele olha para a vida dele e fala assim, eu já deixei de ser alcoólatra. Mas ele não coloca nas mãos de Deus a área da vida dele para deixar de ser mentiroso, para deixar de ser fofoqueiro, invejoso. Ele não se coloca à disposição de Deus para perdoar aqueles que o ofenderam. Mas ele deixou de beber, ele deixou de fumar, e está feliz com isso. Então ele se contenta em ficar nesse estágio intermediário. Além dele se contentar com esse estágio intermediário, ele também não se esforça para aprender e a praticar aquilo que Deus quer dele. Então ele está na zona de conforto. Entre aspas, no melhor dos dois mundos. Por que eu disse entre aspas? Porque não existe o melhor dos dois mundos. Ou existe a luz ou a escuridão. O intermediário para Deus é escuridão. Portanto, precisamos ter em mente que quanto mais eu vivo na luz, ou seja, quanto mais eu vivo de acordo com o modelo de Cristo e realizo a vontade de Deus, menos vontade de me beneficiar com o mundo eu terei. Lembrando que o contrário também é verdade. Ou seja, quanto mais eu me comprometo com Cristo e com a sua obra, menos vontade do mundo eu tenho. Mas quanto menos eu me comprometo com Cristo e com a sua obra, mais vontade do mundo eu tenho. Então, a questão está aí. Que área da minha vida, que aspecto da minha vida eu tenho alimentado? Eu tenho me dedicado para ter uma vida de obediência a Deus. Eu tenho me dedicado para ter uma vida segundo o modelo de Cristo. Eu tenho me dedicado para fazer a obra de Deus. Se eu tenho me dedicado a isso, gradativamente, o desejo e o apego pelas coisas desse mundo vão desaparecendo. Mas se eu não me esforço a ter uma vida de intimidade com Deus, se eu não me esforço para seguir o modelo de Cristo, se eu não me esforço para fazer a obra de Deus, em contrapartida, eu vou manter os desejos das coisas que o mundo oferece. Em 1 João capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto e não ama seu irmão não é filho de Deus. Então, aqui João foi claro, foi explícito, foi taxativo. Quem não faz o que é correto, ou seja, quem não vive segundo o modelo de Cristo, quem não vive para cumprir a obra de Deus, quem não elimina de suas vidas aquilo que Deus não aprova, e quem não se dedica em amor ao próximo, não é filho de Deus. Não está na luz. Pode estar num ambiente onde ele enxerga a luz. Ele pode se beneficiar de algum tipo de claridade que aquela luz proporciona. Mas ele está num ambiente que ainda pertence à escuridão. Então, aquela vida de unidade com Deus, com Cristo e com os irmãos, que nós lemos lá no primeiro versículo desta noite, está mais explícito nessas palavras de João aqui. É o diferencial entre o filho de Deus e o filho do diabo. Não tem outro caminho, não tem um meio termo. Não adianta eu tentar fazer o que é certo e odiar o meu irmão, que isso não me faz filho de Deus. É completo. Eu tenho que eliminar da minha vida aquilo que Deus não aprova. Eu tenho que viver segundo os princípios e modelos dados por Cristo. Eu tenho que fazer a obra de Deus segundo o modelo de Cristo. Eu tenho que servir em amor o próximo. É o conjunto, é a combinação desses fatores que define aquele que é filho de Deus. Que define aquele que está na luz. No versículo de 12 de João 8, que nós lemos, Jesus promete aos filhos de Deus a luz da vida. Jesus promete a luz da vida, ou seja, aquele que vive como ele e se dedica ao cumprimento da vontade de Deus, receberá. Então a luz da vida é uma expressão que por trás dessa expressão está um conjunto de coisas. Então receberá a luz da vida, ou seja, receberá felicidade, alegria, salvação e libertação. E aí lá em João 8, 12, ele promete a luz da vida, ou seja, essas quatro coisas, felicidade, alegria, salvação e libertação, a quem? A quem está na luz. E quem está na luz? Nós acabamos de ler o versículo de 1 João 3,10. Aquele que faz o que é correto e ama o seu irmão. Portanto, os benefícios não se estendem a todos. Os benefícios se estendem àqueles que se colocam na luz. Não é Deus, não é Jesus que empurra, nos empurra para a luz. Nós precisamos decidir ir para a luz. Ele, evidentemente, nos dá recursos emocionais e espirituais para que possamos ir até a luz e permanecer lá. Mas eu preciso decidir, eu preciso dar o primeiro passo, porque Deus não vai colocar essa vontade em nós. Mas Ele vai trabalhar na vontade que nós temos, na disposição que nós temos de estar na luz. Portanto, o segundo ponto. Devemos permanecer na luz até o fim. O fato de, em algum momento, eu estar na luz, não significa que eu vou estar na luz para sempre. Eu posso olhar para trás e achar que o ambiente de penumbra é mais confortável. Quando você acorda de manhã, eu garanto que você prefere a penumbra do que a luz do sol. Né? Tem gente que acorda assim, ó. Mas na nossa vida cristã, nós não podemos fazer essa escolha. Nós não podemos achar o ambiente de penumbra mais confortável. Porque o ambiente de penumbra, espiritualmente falando aqui, é a própria escuridão. Por outro lado, não espere estar na luz e confortável. Porque como eu disse para vocês há pouco, citando o exemplo que nós meditamos nos últimos domingos de José do Egito, de Paulo e do rei Davi, que estavam na luz, eles sofreram abandonos, perseguições, agressões, injustiças e por aí vai. Então o ambiente da luz, não, de fato, não é muito confortável. Mas o texto de João capítulo 12, versículos 35 e 36, parte A, diz o seguinte: Jesus respondeu: a luz está com vocês ainda um pouco mais. Ele está falando acerca de si mesmo. Vivam sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Então, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos ali? Se vocês não aproveitarem a oportunidade que vocês têm para viver na luz, o que vai acontecer? A luz volta e toma vocês. Então, Eu preciso escolher ir para a luz e eu preciso me esforçar para permanecer na luz. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Não consegue enxergar, não sabe onde tem as coisas. Se você estiver num quarto escuro, você não sabe onde está a cama, onde está a cadeira, onde estão as coisas. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Nesses dois versículos, Jesus está falando dele mesmo. Então ele estava falando com os discípulos, ele disse para os discípulos que ele tinha algum tempo para ficar com eles, depois ele iria para o céu. Então ele estava falando da morte e a ressurreição dele. No entanto, esse princípio se aplica também à nossa vida cristã. E por princípio, não por contexto, mas por princípio, também se aplica ao período da igreja nesta terra. Por um tempo, Jesus está conosco, através do Espírito Santo, dentro de nós. Mas em determinado momento, nós conhecemos a palavra de Deus, o Espírito Santo será retirado deste mundo e aí não teremos mais a oportunidade de fazer a obra. Então quem foi salvo ou foi arrebatado, já foi e vai sobrar nesse período sem a ação do Espírito Santo, portanto, aqueles que ficaram para trás. Então, quando nós lemos esses versículos, nós entendemos que existe um período de tempo determinado para que tenhamos a oportunidade de viver na luz. Esse tempo é o período de nossa vida cristã. Enquanto nós somos cristãos e estamos vivos nesta terra, ou até que Jesus volte, e que vai que Jesus volta antes de nós morrermos. É o tempo que nós temos, é a oportunidade que nós temos para viver na luz. E nós já aprendemos que o viver na luz é viver de acordo com o que é correto. E nós já entendemos que o correto ali é eliminar de nossas vidas aquilo que Deus não aprova, viver segundo o modelo de Cristo, fazer a obra de Deus segundo os princípios ensinados por Jesus e servir ao próximo em amor. Então, nós temos esse tempo para fazer isso. O Espírito Santo está em nós, ou seja, a luz está em nós, para que nós possamos praticar essas coisas. Mas nós vimos também no versículo que lemos que se nós não praticarmos essas coisas, o que acontece? A escuridão volta e nos toma. Então não fiquem, pelo amor de Deus, satisfeitos de ter entrado na luz. Mas entenda que uma vez que você se colocou na luz, você precisa viver nela. Porque se você não viver nela, a escuridão volta e te toma. E te toma da luz com todo o conhecimento que você tem. E aí você pode acreditar que você está na luz porque você está enxergando certas coisas, mas na verdade você está na penumbra. Que é a escuridão, mas que você tem a capacidade de enxergar algumas coisas. E como nós vimos, isso não é suficiente. Podemos concluir que ou vivemos dentro da luz, que é Cristo, ou vivemos dentro da escuridão, que é Satanás, seus demônios e o mundo. Não existe vida sem uma dessas influências. Ou eu sou influenciado pela luz, ou eu sou influenciado pela escuridão. E como o versículo usa o verbo no imperativo, vivam, significa que o Senhor está nos dando uma ordem. Então significa que está em nossas mãos escolhermos que tipo de influência vamos receber. E onde vamos viver, se na luz ou na escuridão? Deus não nos obriga a absolutamente nada. Mas Ele coloca as coisas diante dos nossos olhos com clareza para que tenhamos condições de decidir de maneira consciente. Então aquele que escolhe viver na luz, escolhe conscientemente viver na luz. Mas aquele que abre mão da luz para viver na escuridão também sabe o que está escolhendo. Porque Deus não é injusto. Então Ele vai nos avaliar, Ele vai nos julgar segundo a nossa decisão consciente. Não é Satanás e seus demônios que estão nos enganando. Satanás e seus demônios estão nos oferecendo aquilo que nós mesmos queremos. A culpa deles é de serem viabilizadores. A minha culpa é de querer. Então, é algo consciente. Então, Deus coloca diante de nós a luz e a escuridão e nós já entendemos o que é estar na luz, viver na luz. Em contrapartida, nós já entendemos aqui nesta noite também o que é estar na escuridão. Portanto, o Senhor Jesus está nos fazendo um convite. E nós precisamos decidir. Também aprendemos que aquele que vive na escuridão não sabe para onde está indo. Não é isso? Porque não consegue enxergar nada. Essa é a ideia do conceito de escuridão. Mas na prática, não é que a pessoa que está na escuridão, ela não consegue enxergar nada. Ela não consegue enxergar nada além dos seus próprios interesses. Pois só consegue enxergar aquilo que ela, a escuridão, quer revelar. Ou seja, uma vida de prazeres nesta terra, para ocultar a sua capacidade de ver a eternidade. Enquanto você se entrete, enquanto você se ocupa com a vida de interesses pessoais, de prazeres, de egoísmo, individualismo, vaidade, autossuficiência, você não consegue enxergar a eternidade. Esse é o papel, essa é a função da escuridão. Então, eu não consigo, se eu estou na escuridão, eu não consigo ver a longo prazo. E quando eu digo a longo prazo, é a eternidade. Eu consigo ver a curto prazo, ou seja, o meu conforto enquanto vivo nesta terra. E não me preocupo com o que vai acontecer depois. Esse é o objetivo da escuridão. Porém, aquele que crê na luz e tem tem ela habitando no seu interior, tem a capacidade de viver na luz. E o que vem a ser essa capacidade de viver na luz? Ou seja, a luz na prática é quem vive nele e através dele. Não sou eu propriamente dito que vivo na luz, mas eu permito que a luz viva em mim e através de mim. Como o apóstolo Paulo escreve, ele está em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Ou seja, ele tem vida no contexto físico. Ele tem consciência no contexto emocional. Mas ele permite que o Espírito viva através dele. Ele escolhe aquilo que o Espírito Santo pede para ele escolher. Ele faz aquilo que o Espírito Santo dirige ele para fazer. Ou seja, na prática, é o próprio Espírito Santo que está vivendo no corpo dele. E é esse o estágio que nós precisamos buscar por vivermos na luz. Nós precisamos ter esta comunhão, nós precisamos ter essa intimidade com Cristo, esta unidade com Cristo, a ponto dele poder usar o nosso corpo para viver através de nós. E isso começa com aquilo que nós falamos lá atrás, de fazer o que é correto, ou seja, de eliminar de nossas vidas tudo aquilo que Deus não aprova. Então, o Espírito, ele é santo. Sendo ele santo, ele não vai habitar num ambiente contaminado por aquilo que é profano, que vem do mundo. Então, por isso que eu preciso eliminar da minha vida aquilo que Deus não aprova. Só aí eu estarei num estágio, numa condição onde o Espírito Santo pode me usar. Então, se nós vivemos na luz, se nós temos a luz vivendo dentro de nós, então é dessa maneira que manifesta a luz através de nós. Ela vivendo em nosso lugar. E eu, anulando meu eu, anulando minhas vontades, anulando meus interesses pessoais, anulando minha natureza humana. E para terminar, o terceiro ponto. Vivamos por amor ao próximo, pois esta é a marca de que estamos na luz. Desde o primeiro versículo que nós lemos nessa noite, nós lemos que aquele que está na luz vive em unidade com Deus, com Cristo e com o próximo. Então, o indicativo de que eu estou na luz é externado pelas ações de amor ao próximo que eu pratico. Em 1 João capítulo 2, versículos 9 ao 11, diz o seguinte: quem diz que vive na luz e odeia seu irmão está na escuridão até agora. Ponto. Então, mais uma vez, João aqui foi direto. Se você fala que ama a Deus, se você fala que crê em Cristo, se você fala que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se você vem na igreja, se você pratica hábitos espirituais, se você serve em alguma atividade na igreja, mas você odeia o seu irmão, está na luz, está na escuridão. Na verdade, está no ambiente de penumbra, porque todos os outros hábitos que eu falei é uma manifestação de um reflexo da luz. Mas o fato de odiar o irmão é a prova da escuridão. E ele continua: quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Porque se ele ama o seu irmão, então ele está as ações dele para com o irmão é no sentido de ajudar o irmão não ir para a escuridão, mas é de tirar o irmão da escuridão e levar para a luz. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo. E como eu disse para vocês há pouco, anda na escuridão, não sabe para onde está indo, porque a única coisa que consegue enxergar é o quê? São seus interesses pessoais. E ele finaliza, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Ou seja, é parte do plano de Satanás, seus demônios e do mundo, que nós não enxerguemos nada além dos nossos interesses pessoais. Essa é a estratégia deles. Esse é o alvo deles. Ele não quer tirar ninguém da igreja. Ele só não quer deixar as pessoas irem para a luz. Se ele manter todo mundo na igreja, mas na penumbra, é o suficiente. Na terça passada, se eu não me engano, acho que foi na terça passada, que o Walter, ele citou o exemplo. Terça passada? Ou domingo passado, não lembro agora. Ele citou o exemplo daquela moça que estava endemoniada, e aí chega na cidade Paulo e Silas, e ela revela o quê? A verdade sobre Paulo e Silas. Satanás não estava preocupado em fazer com que as pessoas não acreditassem em Paulo e Silas. Mas ele entendeu que se as pessoas acreditassem em Paulo e Silas, porque ele estava falando a verdade, Paulo e Silas deixaria ela o quê? Em paz. E ele, Paulo e Silas, iria embora mais cedo ou mais tarde daquela cidade. Quem continuava dominando aquele povo era o demônio. Então, o demônio, ele não tem preocupação de nos ocultar a verdade. Ele só não quer que tenhamos a compreensão completa dela. Ele só quer que nós não nos envolvamos por completo com ela. Porque se isso acontecer, ele nos mantém prisioneiros na escuridão, enxergando a luz. Nesses versos que nós lemos, nós descobrimos que o amor ao próximo é o que define se uma pessoa vive na luz ou na escuridão. Isso porque, como já vimos, aquele que vive na luz, a luz vive nele e através dele. Não foi isso que nós já falamos? E a luz é o próprio Senhor Jesus. Também já compreendemos isso. Agora, antes de eu ler o restante do texto, se a luz é o próprio Jesus, Jesus está vivendo em nós. Como Jesus viveu na sua vida terrena? Ele viveu pela obediência a Deus e servindo o próximo. Num nível que foi capaz de se oferecer na cruz pela humanidade. Hoje, ele continua fazendo a mesma coisa, porque ele colocou dentro de nós o seu Espírito para que ele continuasse vivo dentro de nós, fazendo a mesma coisa. tendo uma vida de obediência a Deus e servindo ao próximo. Portanto, qualquer atitude diferente disso é incompatível com a luz, mas é marca da escuridão. Qualquer atitude que não se caracteriza em obediência a Deus, qualquer atitude que se caracteriza na falta de amor e de misericórdia para com o próximo, é marca de escuridão. Percebem, gente, como muitas vezes nós estamos numa situação de conforto, achando que está tudo bem com a nossa vida espiritual, mas não está. Nós estamos confortavelmente na penumbra. Fazemos alguma coisa porque entendemos, porque aprendemos, porque achamos importante, mas deixamos de fazer outras. Então nós escolhemos o que colocar na luz e o que não colocar. Para, na prática, no contexto do que nós estamos falando aqui nesta noite, isso é penumbra. Mas no contexto do versículo que nós lemos lá, no primeiro versículo que nós lemos, isso para Deus é mentira. É uma espiritualidade mentirosa, é uma espiritualidade falsa, é uma espiritualidade que não tem valor. Por outro lado, aquele que não ama o próximo, na verdade está vivendo pelo princípio do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do individualismo e da autossuficiência. Ou seja, vive na escuridão. Então, quais são as características de alguém que vive na escuridão? Orgulho, vaidade, egoísmo, individualismo e autossuficiência. E não consegue compreender para onde está indo. Por quê? Porque só consegue enxergar o que é orgulho, o que é vaidade, o que é egoísmo, individualismo e autossuficiência lhe mostra. Pois só consegue ver o seu próprio umbigo, uma vez que esta é a vontade da escuridão. Não foi isso que nós lemos no versículo? Que isso é o que a escuridão quer de nós? Em João capítulo 3, versículos 14 e 15, diz o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Então, morte e vida, ele também está falando do mesmo contexto. A vida equivale à luz, que é uma vida de unidade e comunhão com Cristo. A morte equivale à escuridão, que é uma vida separada de Deus, uma vida de autossuficiência. Então, ele diz o seguinte, que a pessoa que passou da morte para a vida, a pessoa que saiu da escuridão e foi para a luz, ela ama o próximo, ama os irmãos. Quem não ama ainda está morto. Portanto, uma pessoa que não tem compaixão, que não tem misericórdia, uma pessoa que não ama o próximo, ainda que seja praticante de todas as outras coisas, ainda cultiva a morte, cultiva a escuridão dentro do seu interior. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Então, quando nós lembramos daquela fala do Senhor Jesus que diz que se você quer o mal pelo seu irmão, você está matando ele. Então você é um assassino. E nós nos apegamos a isso. E nós pensamos, puxa, eu não estou desejando o mal de ninguém. Eu não estou querendo que ninguém morra, eu não estou planejando nenhuma atitude má para com ninguém. Então eu estou bem. Na verdade, isso não significa nada. Eu coloquei uma frase, um texto ali, que eu quero pensar com vocês. Vale lembrar que odiamos o nosso próximo, não apenas desejando a morte ou qualquer outro tipo de mal, como eu acabei de falar. Mas, com mais frequência, odiamos as pessoas quando agimos com indiferença. Ou seja, você pode não desejar o mal para ninguém, mas o fato de você não desejar o bem também é mal. Não fazendo para mudar a vida delas e ajudá-las a terem uma vida de comunhão com Cristo e irem para o céu. Ou seja, se eu sou indiferente às pessoas que estão à minha volta, na prática eu não estou as amando. E se eu não as amo, na prática eu estou fazendo o quê? Querendo mal para elas. Então, é muito mais profundo do que a gente pensa. Uma pessoa espiritualmente indiferente é tão assassina quanto aquele que quer matar o próximo. Por quê? Porque uma pessoa espiritualmente indiferente não quer ninguém no céu. E se a pessoa não quer ninguém no céu, onde que ele quer a pessoa? Não é um comportamento assassino? Então não achem que você está sob controle. Só o fato de você não querer o mal para ninguém, no fato de você não querer que as pessoas morram, e falar, eu não estou querendo, não estou matando ninguém. Mas entenda que todas as vezes que você tem uma atitude de indiferença para com o próximo, tendo a oportunidade de fazer o bem, você é um assassino. Percebe? E aí, no texto que nós lemos, diz que vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Olha a condição de penumbra de novo aí. Eu não quero mal, mas também não quero bem. Diferença. É uma das marcas da geração atual de cristão, a indiferença. Só que quando nós olhamos na Bíblia, no livro de Apocalipse, esta é a marca da igreja de Laodiceia. Era isso o que Deus tinha, o que Jesus tinha contra ela. Uma igreja indiferente. Então, a sentença que Jesus dá para a igreja de Laodiceia, ali no livro de Apocalipse, é a mesma sentença que Deus traz para a igreja de hoje em dia, para os cristãos de hoje em dia, que têm um comportamento indiferente. João capítulo 9, versículos 4 e 5 diz o seguinte: precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Dia e noite é uma outra forma de dizer luz e escuridão, vida e morte. E aí, aqui o Senhor Jesus diz o seguinte, ó, nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Nós precisamos trabalhar enquanto estamos na luz. Para fazer as obras daquele que me enviou. Significa o seguinte, que Deus nos coloca na luz para fazermos algo. E enquanto nós estivermos na luz, nós temos que fazer este algo. E segundo todos os versículos que nós estudamos nesta noite, o que nós devemos fazer enquanto é dia, a obra do qual esse texto se refere é ajudar os irmãos a saírem da escuridão e ir para a luz. Ele continua, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Então ele está falando do período onde a igreja será retirada deste mundo e o Espírito Santo também, e aí não será possível fazer a obra. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto o Espírito Santo estiver atuando neste mundo, ele será a luz. E essa luz é projetada ao mundo por intermédio da igreja verdadeira. A igreja, os cristãos, não são a luz, mas eles refletem a luz. A luz é o próprio Cristo. Então nós temos que espalhar o próprio Cristo para o mundo. Sem critério, sem escolha, sem dizer que fulano é merecedor ou não. Porque nós já vimos também que se eu agir com indiferença, ou seja, se eu não fizer nada para tirar aquele que Deus colocou no meu caminho da luz, da escuridão e levar para a luz, é indiferença, e a indiferença é o mesmo que assassinato. Vamos conseguir? Nem sempre, porque vai sempre ser decisão das pessoas. Mas nós precisamos nos esforçar. Deus precisa olhar para nós e percebermos que nós somos trabalhadores da luz, nos esforçando por amor ao próximo, para ajudar esse próximo a vir para a luz. Se ele vai vir ou não, na hora certa, ele vai ter que decidir. Mas se eu fiz o meu papel e ele decidir não, eu não serei culpado por isso. Mas se eu deduzir que ele vai escolher não, aí, e não fizer nada, aí é outro cenário. Portanto, o meu desejo é que todos nós possamos escolher viver na luz, como também permitir que a luz viva em nós e através de nós, de modo que percamos a vontade pelas coisas do mundo e vivamos para levar o maior número possível de pessoas para a luz junto conosco. Mateus 5, versículos 14 ao 16 diz assim, ó, vocês são a luz para este mundo. Ou seja, nós, os cristãos, temos a responsabilidade de refletir a luz de Cristo para o mundo. E ele diz também, nesses versículos, que a luz não pode ficar escondida. Ela precisa ser colocada num lugar exposto. Porque se eu colocar a luz debaixo da cama, dentro de um armário, debaixo de um jarro, eu estou transformando a luz em penumbra. Então a luz precisa ser visível. As pessoas precisam ver que nós estamos na luz, as pessoas precisam receber a luz através de nós. E o versículo 16 diz que aqueles que receberem a luz através de nós, glorificará o Pai. Porque elas não vão receber algo meu, elas não irão receber algo de vocês, elas receberão algo de Deus. E elas glorificarão o Pai. E que Deus nos abençoe.